E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo nesta terça-feira. E eu trago agora mais dados e a gente vai conversar agora com o seu Júlio César Busato, ele que é o presidente da AIBA, a Associação de Agricultores e Irrigantes lá da Bahia, porque ontem foi divulgado no jornal Valor Econômico um levantamento da consultoria Agroícone e eles estão apontando que lá na região do Mato Piba nós já estaríamos perto desse limite de expansão territorial, principalmente para a produção de grãos, mas o seu Júlio vai explicar agora para a gente como é que funciona, enfim, quais são esses dados realmente sobre as terras disponíveis para a produção de grãos, não só lá na região, principalmente região oeste do estado da Bahia, grande região produtora de grãos, mas em outras localidades também, nos outros estados. Então, seu Júlio, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão nos ouvindo no Notícias Agrícolas. Realmente, nós também aqui no Oeste da Bahia recebemos com muita surpresa essa matéria. Uhum. Nós não entendemos o objetivo que essa matéria teve, mas nós vemos claramente que a empresa que colocou essa matéria não conhece suficientemente a região do Mato Piba e com certeza está utilizando uma base de dados que não está correta. Uhum. Né? Nós aqui no Oeste, nós fomos procurar entender o que estava acontecendo, afinal nós tivemos 5 anos do fenômeno El Niño, dos quais 4 anos nós tivemos uma produtividade razoável e o ano passado foi muito ruim em função da pouca chuva que aconteceu e dos veranicos que chegaram até 47 dias na região. E nós descobrimos que esse fenômeno já aconteceu no final da década de 1950, uhum. onde teve uma sequência de anos com pouca chuva, com o mesmo fenômeno El Niño, e no ano de 1960 foi onde os rios de nossa região registraram as menores vazão da história, inclusive menor que a desse ano. Uhum. Né? Então, isso é um fenômeno cíclico que pode acontecer e que nós da região torcemos que ele só se repita daqui a 60 anos ou que ele não se repita mais, uhum. né, Fernanda? E assim, as regiões não podem ser criticadas por um período muito curto, por um ano. Eu me lembro que lá do Rio Grande do Sul, há 10, 12 anos atrás, eles tiveram uma sequência de pouca chuva, eles estavam com o fenômeno Laninha lá, enquanto nós estávamos tendo super safra aqui no Oeste. Lá no Rio Grande do Sul, ele estava amargando uma seca danada. E nem por isso o Rio Grande do Sul diminuiu seu plantio ou deixou de plantar, e os agricultores estão lá cumprindo com seu papel, com seu trabalho, então produzindo muito. Uhum. E é o que nós vamos fazer aqui também, daqui para frente, já que agora a Laninha começa a se manifestar de novo. Eu espero que ela não seja tão drástica com nossos irmãos agricultores lá do Rio Grande do Sul, mas que traga mais chuva aqui para nós, que é o que está acontecendo. Nós estamos encerrando a safra, o plantio da safra de soja, e as lavouras estão muito bem estabelecidas, o tempo voltou uma normalidade, e nós estamos apostando numa ótima safra para 2016-2017.
Uhum. Só para a gente entender melhor essa questão das áreas, seu Júlio, ainda no estudo a gente tem uma informação de que na região do Mato Piba nós teríamos apenas 2,8 milhões de hectares de pastos, que é o que está escrito na matéria, disponíveis então para essa produção, investimento por parte dos produtores rurais para essa produção de grãos. Mas o senhor me contava um pouquinho antes da gente entrar ao vivo que somente na Bahia esse número é maior, não é?
É, Fernanda, na verdade não é pasto, é cerrado. Por isso que eu estou dizendo que a base dele está errada.
Sim.
Né? E é cerrado. E olha, para uma informação, só o oeste baiano, ele possui hoje mais de 3 milhões de hectares a ser incorporado ao sistema produtivo, isso respeitando todas as normas do Código Florestal vigente, que é 20% de reserva, e proteger as APP. E é isso que nós estamos fazendo, né? E o que aconteceu, na verdade, esse ano, se nós for fazer uma avaliação mais detalhada, nós vamos ver o seguinte: os produtores que não cresceram área, que mantiveram a sua área de plantio e que vem plantando essas áreas ao longo de 20, 30 anos e que já fertilizaram esse solo, aumentaram o nível de matéria orgânica e tornaram ele produtivo, esses produtores, mesmo nesse ano de seca, obtiveram produtividades maior do que 50 sacas por hectare, né? Já os produtores que acreditaram e foram incorporar novas áreas ao sistema de plantio, ou seja, abrir áreas novas, que tiveram um maior problema, porque os solos aqui na região, eles são muito pobres e eles precisam ser cultivados entre 4 a 5 anos para que eles consigam resistir aos veranicos. E isso a gente já sabe de longa data. Uhum. Agora, é o seguinte, esses produtores tiveram produtividades menores em função da seca e área nova, mas eles não são a maioria, eles são a minoria, né? Uhum. Tanto que se a média de produtividade foi 35 sacas por hectare mesmo nesse ano, que com certeza ao longo dos 29 anos que eu estou aqui foi o pior, né? É porque alguém colheu acima de 50 sacas. Então, assim as coisas aconteceram aqui, né? E quem acreditou mais, infelizmente, está com problema. Uhum. Só que o Oeste, há pouco mais de 30 anos, ele plantava praticamente zero nas áreas de cerrado. E hoje cultiva 2,2 milhões de hectares. Nós estamos produzindo 4% do que o Brasil produz de grãos e fibra, né? Uhum. E todos esses 2,2 milhões de hectares, eles tiveram que passar um dia por área de primeiro ano, senão nós não chegaríamos aonde chegamos, né? Uhum. Então, infelizmente, quando vem um fenômeno desses, uma continuidade de veranico ao longo dos anos, realmente quem acreditou mais é que acaba pagando um preço maior. Mas isso é o risco do nosso negócio e nós conhecemos bem tanto o risco como o nosso negócio.
Uhum. Seu Júlio, então só para a gente deixar bem claro, o senhor citando dois fatores. Primeiro, essa abertura de áreas novas, conforme o senhor falando, é preciso uma correção no solo e também essa seca que a gente acompanhou ocasionada pelo El Niño. Esses dois fatores, mas ainda assim eles não refletem ao todo a situação de outros produtores, enfim, e da produção agrícola de uma forma geral, tanto na região oeste do estado da Bahia quanto nas outras regiões do Mato Piba, não é?
É, justamente os estados que vamos dizer, são mais novos na produção, e eu acho que o Piauí, que é um estado que está começando as lavouras lá, inclusive tenho amigos meus que são aqui do Oeste, mas que estão plantando lá, e realmente tiveram um problema maior, mas isso, fazer o quê? É parte do negócio, né? Não tem jeito. Uhum. Agora, também não foi tão desastroso assim, e nós não podemos olhar uma região por um ano ou por 5 anos, né? Mesmo porque o Oeste Baiano, se tu pegar, tirando esses últimos 5 anos para trás, nós tivemos vários anos excelentes, foram 10, 12 anos que nós produzimos muito, inclusive nós tivemos vários recordes a nível de Brasil, em soja, milho e algodão, né? Então, quer dizer, a região, ela é totalmente viável, a tecnologia que nós temos aqui suporta os veranicos, suporta os problemas climáticos, né? Agora, vai ter ano que a coisa é mais difícil, como ano passado, que foi muito severo, mas que praticamente afetou mais quem estava plantando mais área nova, área de primeiro até quinto ano de plantio. Uhum.
Mas isso também a gente acompanha em outras regiões, né, seu Júlio? Ah, essa irregularidade no clima, enfim, a gente não é exclusividade da região do Mato Piba, a gente acompanhou outras importantes regiões produtoras também sofrendo com esse clima extremo e o que acabou resultando também nessas perdas, a gente destacando principalmente a produção de milho safrinha em outras regiões, não é?
Sim, é verdade, houve problema no Goiás, houve problema no Mato Grosso, houve problema em tudo que é lugar, né?
Sim.
E isso faz parte do risco da agricultura. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Então, existe o risco, sim. O que nós precisamos, na verdade, é trabalhar em um seguro agrícola que atenda a necessidade do produtor, que hoje nós não conseguimos ainda. Nós estamos trabalhando muito, o Ministério da Agricultura está trabalhando muito nesse sentido, né? E as associações, as entidades, CNA, todo mundo está tentando achar uma saída. Para quê? Para que o agricultor não fique bancando a produção brasileira à custa de suas terras. Uhum. Né? E quando acontece um ano ruim como esse, e por ele ter acreditado e crescer a área, ele ter problema, né? E uhum. talvez sair da atividade. Então, essa é uma preocupação. Agora, isso pode acontecer em qualquer região do país, como eu falei, que aconteceu já no Rio Grande do Sul, que historicamente não tinha seca lá, mas aconteceu, foi um ciclo, uhum. né?
Com certeza. Então, o recado é: temos áreas disponíveis para quem quiser trabalhar e investir na produção de grãos em toda a região, né, seu Júlio?
Olha, Fernanda, eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Essa região do oeste da Bahia é abençoada por Deus, é um paraíso, né? E eu conheci muitas regiões, conheci outros países também em termos de agricultura, e sempre que eu volto para cá, eu acho que esse é o lugar certo. Apesar que a maioria dos agricultores acha que o lugar onde ele está é o lugar melhor do mundo. Uhum. Né? Mas nós temos uma coisa que é muito importante frisar, que é o seguinte: as áreas onde tem maior número de chuvas, e que são as áreas mais antigas, essas que produziram, mesmo no ano horroroso que foi ano passado, 50 sacas por hectare, e eu tive várias áreas produzindo isso também, né? Nós temos área onde chove menos, mas que tem um potencial enorme para irrigação.
Uhum.
Nós temos estudos de universidades que dizem e apontam que nós podemos irrigar mais de 500 mil de hectares só no oeste baiano,
uhum.
né? No cerrado do oeste baiano. E para tu ter uma ideia, Fernanda, cada hectare irrigado corresponde por 3 hectares de sequeiro, e, assim, em números de emprego e renda.
Uhum.
Porque aí nós fizemos 2 safras e 2 safras com produtividades altas. Né? Então, nós temos que explorar isso, nós temos que utilizar os recursos que nos foram dados, né? E com certeza esse pessoal dessa matéria não tem essa informação, não sabe essa informação, por isso não citou.
Uhum.
Né? Agora, nós precisamos desenvolver irrigação, nós precisamos usar da riqueza dos recursos naturais que nos foram dados,
uhum.
Para gerar renda para uma população que, apesar de estar num local de riquezas naturais, é uma população muito pobre, uma população carente, uma população que depende do agronegócio para melhorar o seu padrão de vida. E é isso que nós vamos fazer no futuro.
Uhum, com certeza. Agora, seu Júlio, o senhor destacou desse potencial de irrigação aí na região oeste do estado da Bahia. Queria já falar com o senhor como é que está caminhando essa safra 16, 17, enfim. O produtor está um pouco mais animado com essa previsão de laninha, enfim. Como é que estão as chuvas também, seu Júlio?
Olha, Fernanda, o produtor aqui, ele é um produtor persistente, incansável e adaptável, né? Então, nós nunca desanimamos, na verdade. Nós tivemos um ano ruim e a gente entende perfeitamente que a gente pode ter anos ruins e até sequência de anos ruins, tá? Todo mundo está plantando essas áreas. São muito poucos produtores que não conseguiram plantar, mas essas áreas vão ser plantadas por alguém, de alguma forma. Uhum. E a safra já está andando, o clima está correndo normal. Parece que voltamos a 6 anos atrás, quando o El Niño veio nos perturbar, né? Uhum. E a safra de soja está toda plantada, a emergência está excelente. Para te ter uma ideia, o ano passado nós estávamos amargando um replantio nessa época, né, que foi de 8% da área, coisa que nunca tinha acontecido. Então, eu diria que esse ano o replantio vai ser muito próximo a zero, né? E as coisas estão se encaminhando bem. Vamos iniciar o plantio de algodão agora, no final do mês. E se as previsões se confirmarem, com certeza nós vamos voltar batendo recordes de produtividade, principalmente na cultura do algodão e do milho.
Uhum. Seu Júlio, só para a gente falar da soja, né, o carro-chefe da produção agora na safra de verão, queria saber com o senhor, apesar de todas essas dificuldades citadas, a gente nem falou de crédito ainda, que também foi uma outra grande dificuldade por parte do produtor rural, queria considerar área e investimento em tecnologia, apesar de tudo isso e dessas dificuldades, o produtor conseguiu fazer essa manutenção desses investimentos, seu Júlio?
Olha, Fernanda, a dificuldade de crédito, na verdade, ela aconteceu no país inteiro.
Sim.
Na verdade, não foi um problema da agricultura, não foi um problema do agricultor, foi um problema político e um problema econômico, né? E realmente nós também sentimos aqui com a falta de crédito. Mas para você ter uma ideia, nós tivemos a nossa feira, né, que é organizada pela IBA, que é o Bahia Farm Show, uhum, né, que foi em maio desse ano, e mesmo logo depois da seca, os produtores foram lá e fizeram da feira 1 bilhão e 14 milhões de volume de negócio, sendo que o ano passado tinha sido 1 bilhão e 39 milhões. Então, até para nossa surpresa, como organizador da feira, o produtor continuou investindo, continuou acreditando, reformou seu parque de máquinas, né, e seguiu em frente. E em termos de adubação também, ao menos os fornecedores, as informações que nos passaram, que os números desse ano foram até superiores de comercialização em relação ao ano passado. Então, nós estamos bem de tecnologia, nós estamos bem de máquinas e de adubação também. Então, tudo isso nos promete, se o tempo voltar a uma normalidade, ter uma excelente safra.
Uhum. Então, a expectativa para essa temporada realmente é de recuperação, não é, seu Júlio?
É, na verdade, nós vamos passar ali uns 3 anos, né, para recuperar o que nós deixamos de ganhar. Uhum. Né? E para capitalizar o produtor, para nós avançar o crescimento. Então, hoje, a ordem aqui do produtor é diminuir o crescimento em áreas novas, e isso quase chegou a zero nesse ano, uhum, né? Por causa do risco, e aumentar o investimento em irrigação, uhum, né? Já que nós temos esse enorme potencial para irrigação e nós precisamos utilizar isso.
Uhum, tá certo. Importantes e excelentes informações, como sempre. Seu Júlio, eu agradeço muito a participação do senhor aqui conosco por trazer esses esclarecimentos a respeito desse levantamento, enfim, desse estudo reportado ontem pelo jornal Valor Econômico. Mais uma vez, agradeço a participação do senhor e espero que em breve nós possamos conversar novamente e o senhor trazer esses dados tão importantes a respeito da produção agrícola aí na região oeste do estado da Bahia, mas muito obrigada. Bom dia para o senhor e bom trabalho, seu Júlio.
Bom, Fernanda, eu que agradeço e eu quero desejar uma excelente safra a todos os produtores do Brasil. Um abraço.
Tá certo, seu Júlio, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com o seu Júlio César Busato, ele que é o presidente da AIBA, a gente tem uma contestação desses dados, lembrando que essa é uma informação reportada ontem pelo site Valor Econômico, segundo dados da consultoria Agroícone, a gente tem, então, esse estudo apontando essa limitação já na região do Mato Piba em relação à expansão de área lá na região. Só que o seu Júlio falando para a gente que somente no oeste do estado da Bahia nós temos, na verdade, um potencial de crescimento de mais de 3 milhões de hectares nessas áreas de cerrado, e a gente não dá para tirar essa conclusão precipitada, principalmente porque nós tivemos abertura de áreas na safra passada, o que gera também essa dificuldade. O seu Júlio falando que é preciso de 4 a 5 anos de investimento no solo para fazer essa correção, e também a gente tem a influência desse forte El Niño, o que acabou resultando nessa perda em relação à produtividade. Só que ainda assim, seu Júlio destacando para a gente que em algumas regiões, apesar de todas essas dificuldades, o produtor rural conseguiu ainda colher cerca de 50 sacas de soja por hectare. É um cenário que a gente vai seguir olhando, mas de forma geral, o produtor mais animado para essa temporada, com previsão de laninha e uma perspectiva já de início de recuperação. Seu Júlio destacando que ainda seriam necessários mais 3 anos para que realmente haja uma recuperação completa também dessa renda do produtor rural também lá da região. Eu fico por aqui, mas a gente volta ainda ao longo desta terça-feira com as últimas informações do agronegócio. Você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.